Abro com uma informação de última hora. Três explosões sacudiram a capital do Afeganistão, Cabul. Uma tripla explosão numa escola para meninos. Estes rebentamentos aconteceram numa altura em que as crianças entravam nos estabelecimentos, aliás, saíam das aulas. Aconteceu a meio da manhã. Não há ainda muitos mais detalhes, apenas uma referência através da rede social Twitter do porta-voz da polícia de Cabul a estes rebentamentos e ao facto de terem causado vítimas, embora não seja ainda possível adiantar números sobre estes rebentamentos que ocorreram em Cabul, capital do Afeganistão. Uma informação que vamos naturalmente desenvolver ao longo das próximas horas. Na Ucrânia, começou a grande batalha pela conquista da região ucraniana do Donbass. Quem o diz é o presidente Volodymyr Zelensky, que pede aos ucranianos no país para não vacilarem, mas pelo terceiro dia consecutivo não estão reunidas condições de segurança para a retirada de civis das zonas mais afetadas pelos combates. Cláudia Godinho.
Mais uma vez, não foi possível garantir um acordo com a Rússia. É impossível garantir a saída em segurança de civis que estão nas zonas mais afetadas pela guerra. O presidente ucraniano garantiu ontem à noite que em Donbass a ofensiva russa também está mais forte. É aquilo a que chama a Batalha de Donbass, o ataque russo em grande escala que se esperava desde o início da guerra.
Já podemos constatar que o exército russo começou o combate por Donbass, para o qual se preparavam há muito tempo. Uma grande parte do exército russo está concentrada para este ataque. Estou agradecido a todos os nossos defensores. Agradeço a Rubizn, Popajna, Zulots, Lysychansk, Severodonetsk e Kramakorsk, que todos estes anos estiveram com a Ucrânia e para sempre estarão.
O chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky considera desta maneira que a guerra acaba de entrar na segunda fase e, de acordo com a informação divulgada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, há 76 batalhões russos na região do Donbass. E com o conflito na Ucrânia em cima da mesa, o presidente norte-americano reúne-se hoje por videoconferência com os países aliados. Também o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir a ajuda humanitária à Ucrânia.
Mesmo sem condições para a abertura diária de corredores humanitários, há quem consiga escapar às zonas de mais conflitos. Em Kiev, o enviado especial de Antena 1, Nuno Amaral, ouviu as memórias feridas de um homem que acabou de fugir de uma das zonas onde os combates e bombardeamentos sucedem todos os dias.
Sentado num banco, junto à maior estação de correios de Kiev, tem a guerra espelhada na cara. Rusenko Viktor, 73. Três anos, antigo professor universitário, acabou de chegar à capital.
E de Mariupol,
fugiu de Mariupol. Mariupol, os olhos libertavam as feridas da memória. Passou duas semanas num abrigo, num bunker, sem água, sem luz, e garante que o exército russo matava civis pacíficos. De propósito.
Я свідок того, що вони не воювали з воєнними, вони били по житлових
кварталах. Русенко Віктор інтермлав у дискурсі.
Якби це моя жінка.
Diz que os soldados de Putin não deixavam ninguém sair da cidade enquanto a bombardeavam, sobretudo áreas residenciais.
Молоді люди двоє плакали і копали. Дівчинку хоронили 5 років.
Expõe as imagens carbonizadas pela guerra.
Возле дома.
Diz que bombardeavam desde o início do dia até à meia-noite, só podiam sair do abrigo durante duas horas e viu um casal, de madrugada, a enterrar a filha na rua, num parque, enquanto as explosões continuavam. Com a mulher ao lado e uma mala, Victor esperava há quatro horas que um amigo de Kiev o viesse buscar.
Memórias bem frescas de um homem que conseguiu escapar aos bombardeamentos russos está agora na capital da Ucrânia, Kiev. Um grupo de economistas, entre os quais um prémio Nobel, pede aos países do G20 que a repressão aos oligarcas russos funcione como uma alavanca para erradicar de vez os paraísos fiscais. e sugere, João Coraceiro, numa carta hoje divulgada, a criação de um registro global de bens.
A ideia é ligar todos os tipos de bens, empresas e outras estruturas ao proprietário real e efetivo, a pessoa que beneficia dessa riqueza, e não ao proprietário legal, que apenas serve de fachada. Defendem 14 economistas numa carta endereçada aos países do G20, a um dia da reunião deste grupo que junta as maiores economias do mundo. O objetivo, dizem, é combater o muro da opacidade, construído a partir de fortunas escondidas, que tanto pode servir para fugir aos impostos como para esconder atividades de corrupção e de lavagem de dinheiro. O texto vem publicado hoje no jornal britânico The Guardian. Os economistas, entre eles um prémio Nobel, o norte-americano Joseph Stiglitz, apontam como exemplo os oligarcas russos, que juntos detêm pelo menos US$1 trilhão de riqueza no estrangeiro, segundo as estimativas incluídas na carta. Os esforços para deslindar esta teia de ocultação de fortuna com as sanções vindas do Ocidente devem servir também de estímulo para eliminar os paraísos fiscais, sublinham os economistas. Eles escrevem que a guerra na Ucrânia só veio mostrar que são precisas mais medidas de transparência para preservar a democracia e acabar com a espiral de desigualdade social.
Um apelo de conceituados economistas ao G20. O gabinete do primeiro-ministro britânico, vários líderes catalães, todos alvo de espionagem através dos telemóveis, em comum um software israelita, Raquel Marão Lopes.
No total foram 61 independentistas catalães mais 2 separatistas bascos. A operação de espionagem através dos telemóveis terá começado em 2020 e da lista de alvos constam advogados, professores e ativistas. O alerta foi dado pelo Citizen Lab, uma organização da Universidade de Toronto especializada em cibersegurança. O presidente do governo da Catalunha, um dos visados pelo ataque, já exigiu ao governo de Pedro Sánchez que, sem desculpas, seja transparente e assuma responsabilidades. Mas Madrid recusa qualquer ligação ao caso. Certo é que o software usado na espionagem, o Pegasus, vendido pela NSO, uma empresa israelita, só pode ser comprado por governos ou por instituições de segurança pública para investigar crime organizado e terrorismo. O chamado spyware é remotamente instalado nos telemóveis, consegue escutar conversas, ler mensagens e ativar até a câmara e o microfone do dispositivo. No fundo, recolher todo o tipo de informações para depois serem partilhadas com uma entidade externa, claro está, sem o conhecimento ou o consentimento do proprietário do telefone. O Citizen Lab avança ainda que também Downing Street foi alvo de uma operação de espionagem semelhante. Entre 2020 e 2021, o gabinete de Boris Johnson e o Departamento de Relações Externas do governo britânico foram espiados através do Pegasus. E, neste caso, o Citizen Lab não deixa margem para dúvidas. Diz que os autores destes ataques estavam ligados aos Emirados Árabes Unidos, à Índia, a Chipre e à Jordânia.
O gabinete de Boris Johnson foi alvo também de espionagem, além de vários líderes independentistas catalães. É o que escreve hoje o jornal Guardian e também a imprensa espanhola. Em dia de regresso às aulas, professores e pais defendem o fim das máscaras nos espaços escolares. Na perspectiva do professor catedrático jubilado em saúde pública Jorge Turgal, o uso de máscaras é mesmo contraproducente.
As crianças nas escolas, a expressão, a aprendizagem, a comunicação, tudo isso é prejudicado pelo uso da máscara. As crianças estão a usar a máscara para quê? Sabemos já que as crianças não fazem doença. Sabemos que as crianças podem ser transmissores, porque infectam-se, como é natural, estão infectadas e transmitem a infecção a outros. Quem é que contacta com essas crianças? Os educadores, os professores, que estão vacinados. Contactam com os avós, contactam com os familiares, que podem ser mais idosos. Sim, mas eles estão vacinados, têm as 3 doses de vacina. Qual é a justificação para as crianças terem que usar máscara na escola? Não há nenhuma justificação legal, lógica e que se baseie em dados objetivos que permitam justificar. Dá a ideia de que as nossas autoridades de saúde têm uma grande falta de confiança naquilo que foi o instrumento mais forte utilizado e que utilizámos como nenhum outro país na Europa, que é a vacinação e a sua capacidade de proteção.
Para também membro do Conselho Nacional de Saúde Pública, em Portugal a lógica aponta para o alívio das medidas, uma vez que a maioria dos cidadãos está vacinada e o grupo mais frágil tem a terceira dose. O vírus está difundido na comunidade, se não causa doença grave. O indicador do número de óbitos por 100 mil habitantes é, na opinião de Jorge Turgal, um falso indicador, uma vez que estão a ser contabilizadas as pessoas que morrem de Covid, juntamente com as que morrem com Covid.
O número de óbitos por 100 mil habitantes é um indicador que não tem nenhuma justificação plausível, porque nós não temos termos de comparação em relação a situações de infecção semelhante. E, por outro lado, se olharmos para a mortalidade por outras patologias, esta é uma mortalidade negligenciável face a outras. Ou seja, o indicador da mortalidade é um indicador completamente falso. É falso porque nós não sabemos se as pessoas morreram de Covid ou com Covid. Depois, as pessoas que estão a falecer são pessoas com idade superior a 80 anos. Portanto, para além da sua esperança de vida e que têm outras patologias, é um indicador que não é real.
Opinião do professor catedrático jubilado em saúde pública Jorge Trugal, um tema a que voltamos daqui a pouco às 8h20. Os professores entregam hoje no Parlamento uma petição com cerca de 20 mil assinaturas a pedir medidas como um regime específico de aposentação ou a eliminação da precariedade. A iniciativa é da FENPROF neste primeiro dia de aulas do terceiro período escolar. A petição dirige-se à Assembleia da República, mas também ao Governo. O Ministério da Educação convocou todos os sindicatos representativos para encontros que deverão acontecer no próximo dia 27. Um mês depois do início da crise sismovolcânica na ilha de São Jorge, já foram registados quase 30 mil sismos. Os últimos dias têm sido, no entanto, marcados por um regresso à calma possível. Sais Furtado.
Mais de 29.200 sismos registados desde 19 de março, nos últimos dias com menos frequência e com uma média diária de 2 ou 3 sentidos pela população, mas com fraca intensidade. Mesmo assim, o alerta mantém-se em V4, no nível de pré-erupção.
O nível de alerta mantém-se, face a estas condicionantes todas, no alerta vulcânico V4, que é um alerta que é reavaliado diariamente pelo CIVISA, através do seu órgão colegial, que é o Gabinete de Crise.
Rui Marques, presidente do CIVISA, o Centro de Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Durante o dia de hoje, um helicóptero da Força Aérea vai fazer reconhecimento do terreno nas velas. São mais dados para finalizar esta semana os planos de evacuação aérea e marítima da população deste concelho.
Nós já temos um rascunho, um draft desse plano, portanto poderá, em situação de emergência, poderá eventualmente ser utilizado. No entanto, tem que ser afinado, tem que ser coordenado entre todas as entidades.
Eduardo Faria, presidente da Proteção Civil Açoriana. Nas primeiras semanas da crise, mais de 2 mil pessoas abandonaram voluntariamente as suas casas, muitas para outras ilhas. A crise não terminou, mas também não se tem agravado. Hoje é dia de regresso às aulas, após as férias da Páscoa, com boas perspectivas.
Neste momento estamos com cerca de 8 novos alunos que pediram transferência num universo de 550. Portanto, não é significativo, se poderá assim dizer.
A confiança de Vítor Bernardes, presidente do Conselho Executivo da Básica e Secundária das Velas.
A Proteção Civil ultima os planos de evacuação aérea e marítima da população das Velas, um mês depois do início da crise sísmica na ilha de São Jorge, nos Açores. É o balanço final da Operação Páscoa da GNR nas estradas portuguesas. 3 pessoas morreram, 28 ficaram feridas com gravidade, em resultado de 850 acidentes. A Guarda Nacional Republicana deteve mais de 200 condutores por condução com uma taxa de álcool no sangue acima da considerada legal.